Boa noite aos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica. Na sala de hoje, provavelmente uma das mais difíceis deste semestre, e fiz alguns ajustes durante a semana para que a mensagem pelo menos se aproximasse tanto quanto possível daquilo que eu pretendo passar. Vou agora convidar o nosso querido professor Clailton, que gentilmente tem feito as resenhas de início das aulas, que aliás uma contribuição notável, né? O curso cresceu imensamente com essa colaboração do professor Clailton. Vamos então para o resumo da aula passada com o professor Clailton. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Vamos lá. A aula passada foi dia 10 de outubro. O tema foram as possibilidades do ser, parte 1. Essa aula ela teve um tom introdutório no início, e na segunda parte, o professor apontou alguma dessas possibilidades. Porém, aqui no resumo, eu vou manter o tom introdutório para contribuir com a continuação de hoje. Bom, as possibilidades são elementos abertos, passíveis de existência. Não temos aqui nenhuma certeza ou garantia, né, de que essas coisas se concretizarão. Porém, há indicadores no nosso cotidiano, elementos da nossa base categorial que apontam nessa direção. Então, também não estamos falando, né, de nada desconectado da nossa realidade, também não se trata de nenhuma fantasia. Várias obras foram utilizadas, eu escolhi duas para comentar. A primeira dela A ilustração foi As Respingadoras. Essa é uma obra realista de 1857. Essa obra mostra parte da realidade francesa, né, há quase 200 anos atrás. É um contexto, um modo de vida, algo distante da França de hoje. Muita coisa mudou na base categorial, mudou dentro das pessoas. O modo de vida mudou muito de lá para cá, as tecnologias, né, e consequentemente os limites aí também para o ser, né, que é o objeto aí do nosso estudo. Notamos que houve um certo desenvolvimento em muitos sentidos. Nessa época, por exemplo, o dínamo, que é o gerador de energia, né, a energia que está presente aí nas nossas vidas a todo momento, no dia de hoje, ele começava a ser usado, tinha sido inventado há poucas décadas. Motor a combustão interna, que movimenta a maioria dos nossos automóveis, não tinha sido inventado ainda, não existia. A maior tecnologia nessa área era a locomotiva, né? Então, quais as possibilidades que surgiram para o ser após esse momento? Quais mudanças essas novas possibilidades promoveram nas EPs das gerações futuras, né, que vieram pela frente? Olhando para trás, nós conseguimos enxergar, algumas coisas que mudaram. E quando nós olhamos para a frente, nós então identificamos as possibilidades, né? Para onde nós podemos caminhar e desejamos que o caminho escolhido seja o melhor possível. As tecnologias disponíveis hoje, realidade aumentada, por exemplo, as conquistas sociais, os nossos projetos para o futuro, fazem parte dessas possibilidades do ser. Como será esse novo ser, né, que vem aí pela frente? Como serão as pessoas que vivem e vivenciarão, né, essas possibilidades? Porque nós vimos que muita coisa já está aí. Uma característica dos nossos dias é a velocidade. velocidade com que as coisas acontecem. Isso exige a cada dia que nós façamos traduções, adequações de conceitos e elementos. A lapidação da nossa estrutura de pensamento, valores, buscas, emoções, espacialidades, né? Isso aí é contínuo, é necessário, faz parte das adaptações. Uma segunda imagem que chamou a atenção na aula passada foi um anjo carregando quinquilharias, tentando voar com objetos antigos e pesados. Essa imagem representa um ser em trânsito, que é uma das características dos nossos dias. Nós já enxergamos as possibilidades, mas algumas vezes ainda estamos ligados a esses elementos que pesam e nos impedem de voar. Porém, a cada dia, mais pessoas compreendem as questões e conseguem ir um pouquinho além. E é isso que nós desejamos para todos. Obrigado, professor. Finalizo aqui.
Muito obrigado ao professor Clailton. Olha, com esse resumo aí, mais o áudio da aula passada, vocês têm um excelente material de revisão e aprofundamento, está bem? Vou ligar aqui a nossa imagem para iniciarmos a nossa aula. Deu, aqui deu. Boa noite, queridos colegas. Boa noite, queridos amigos. Vamos trabalhar. Aqui à minha esquerda, um belíssimo lírio da paz, uma época tão complexa como a nossa, uma época que traz dilemas grandes e tristezas também, não é? Como essas que vemos de irmãos agredindo irmãos, tirando vidas de irmãos, como ucranianos e russos, judeus e palestinos com o mesmo pai. Abraão, que tristeza um pai desse deve sentir vendo seus próprios filhos fazendo o que fazem, não é? Por isso eu acho importante trabalharmos para que dias melhores possam vir, para que nós possamos ter paz no mundo. Aliás, gostaria de partilhar com vocês uma pequena ilustração na abertura da nossa aula de hoje. Muito singela. Muito delicada e tão bonita. Vocês sabem, alguns de vocês já estiveram comigo. Nós fizemos 3 jornadas internacionais de estudos à Universidade Hebraica de Jerusalém. Pois Jerusalém é a cidade sagrada para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus. Cidade que seria o símbolo da paz para o mundo, que seria o símbolo da união, da pacificação. E a gente vê cenas tão tristes, não é? Lá em Jerusalém, nós tivemos eventos imensos que se traduziram de várias formas pela humanidade. Vou partilhar a tela com vocês para que acompanhemos uma singela homenagem a um dos fatos mais extraordinários que a humanidade já viu e que poderia evitar tragédias como essas que estamos acompanhando com tanta tristeza. Vamos ver, eu vou partilhar a tela aqui com vocês, um videozinho antigo, muito conhecido. Vejam. Aqui está.
Helena, my name is Eliana Anderson.
My name is Alicia Anderson.
Once upon a time, there was a bunny.
No.
One day, Jesus went to Jerusalem on his donkey. They all gathered twigs and they waved them in the air. They threw their coats on the ground. Hosanna, Hosanna! It's the Son of God. Then on the last night of with his friends, he had a meal with them. They ate the Last Supper. He said that to remember him every time they had that supper. He went to the garden to pray.
Gethsemane.
Gethsemane. But the disciples fell asleep with the donkey.
After Jesus prayed, angels took them away.
So don't smell bad.
Jesus said that he was God's son. They didn't like it at all. The people got so mad that they put Jesus on a cross. His mom and his friends were very sad because they loved him. He died because he wanted to forgive our sins. They brought him off the cross to a cave that had a stone so he couldn't get out. Saturday, they were all sad and they were all scared. On a Sunday, they went to look and they saw he was not in there anymore. The tomb was empty. An angel told them that Jesus had risen from the dead. The women came running to the disciples to tell them, but they would not believe them. Jesus came in the room. They were all surprised and they were all happy. Since they were so happy, they had a month together. After they had so much fun, Jesus went onto a top of a hill and he waved goodbye all to his friends. He said, I will come back someday. Bye, I'm gone. Tell everybody about me. And he went up to heaven. The disciples, they told everybody that Jesus would always forgive them. Now I know that he loves me and my little sister Alicia and my mom and my dad, and he loves everybody. That's why me and my sister love to dress up and go to church and be pretty as we celebrate Easter. By celebrating, we say to Jesus, thank you and we love you. Hello, my name is Eliana.
Uma linda mensagem, não é? Se muitos ouvissem mensagens como essa, talvez o mundo pudesse compreender algumas questões muito profundas. E os dias seriam bem melhores. Bem, nosso trabalho de hoje diz respeito à segunda parte de Possibilidades do Ser. Parte 2, nós vamos trabalhar. Esse tema é extremamente complexo e muitíssimo difícil, e ele alcança agora partes nas quais a linguagem, todo o sistema linguístico, começa a se tornar inoperante em alguns aspectos. Então, o que eu fiz foi buscar uma ilustração mais singela, delicada e amistosa, algo que trouxesse bom humor, leveza, como uma ilustração para esse trabalho. Após uma pesquisa nos meus arquivos, decidi por uma obra que trabalhei há alguns anos, 4 ou 5 anos, em Curitiba, num dos workshops que eu fiz pelo país na época. Eu usei essa obra que vamos usar hoje. Com a ajuda dos meninos da plataforma, eu consegui a edição do material, assinalei o que eu precisava, e aí fizeram lá a edição e reduzimos. Ela tem ao todo 90 minutos, um pouco mais, mas foi reduzida para apenas 15 minutos, que é o que nós trabalharemos aqui de forma muito pontual. Há perdas consideráveis no conteúdo que veremos hoje. Isso é perfeitamente compreensível, dada a profundidade. Mas vamos fazendo os ajustes. Na próxima aula, semana que vem, nós veremos já daí a possibilidade de ser parte 3, tá bem? O início disso vem lá da França. A França, com um maravilhoso escritor, que é o Marc Levy. No ano 2000, ele surge com uma obra belíssima, que eu recomendo a vocês. Na edição final, quando vocês receberem o áudio editado, estará o livro lá para vocês, tá bem? Já existe em português, o título original dele é Esse c'est très vert. É que se fosse isso de fato algo que a gente pudesse acreditar, não é? E um cineasta norte-americano, 5 anos depois, que essa obra pela Europa toda foi comemorada com muito bom humor, com o livro, que, como ele coloca, o Mark Waters pega esta obra e, com um notável roteirista, eles adaptam o livro para o contexto de São Francisco, na Califórnia. Aliás, todo o filme ele é feito na própria casa deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Ele é feito na própria casa desse roteirista. Ele disse: ah, vamos filmar, a obra tem tudo a ver com a minha casa. E foi feito. Quando os atores conheceram a casa, gostaram muito, se sentiram muito bem, foi feito lá na casa dele. Os atores são o Mark Ruffalo e a Reese Witherspoon. A Reese Witherspoon, nesse mesmo ano que esse filme sai, ela tinha feito um outro, que ganhou as luzes, e ela acabou recebendo inclusive o Oscar de melhor atriz por esse outro filme. Então esse ficou meio eclipsado para a época, mas ainda assim se tornou uma pequena comédia para os nossos dias, um drama também. Muito do que vocês verão agora, quem não conhece essa obra, muito do que será logo a seguir não é o que parece, mas de jeito nenhum. Logo em seguida vocês verão, puxa, é tudo diferente, não é? Tudo é outra coisa, parecia ir numa direção, mas é outra. É bem assim. O título da adaptação, né, do francês para o inglês, eles mudaram tudo, inclusive o nome. Em inglês ficou Just Like Heaven, significa assim como o céu. Vamos ver então essa linda obra. E agora vários aprofundamentos. Por favor, peguem papel, caneta, anotem, porque nós temos vários elementos aí importantes nos nossos dias. Vamos já imediatamente começar com alguns apontamentos. Quando nós lembrem, possibilidades do ser. Quando nós falamos, como em aulas anteriores, foi muitas vezes colocado para vocês questões muito complexas, como, por exemplo, nós colocávamos aquelas obras do Vimar, lembram? Do pintor holandês, na qual o geógrafo olhava por uma janela para fora, para as ruas de Amsterdã. E aí nós colocávamos, vejam, isso que ele está indo para fora se propaga também em direção a ele, aqueles exemplos todos. Aquilo ali, de várias maneiras, traz elementos de apenas introdutórios. Toda a nossa cultura ocidental, ela é muito introdutória em boa parte desses fenômenos. Olha, quando a gente trabalha em formação dirigida na clínica, uma pessoa vai, vamos supor que ela goste muito de São José, vai até uma igreja, senta diante de uma linda escultura de São José e começa a conversar com São José. Como ela faz essas anunciações? Como ela faz esses aprofundamentos? Ela pede? Na oração ela simplesmente divaga? Ela pontua elementos? Pronto, já retornamos ao nosso trabalho. Eu peço desculpas pela breve interrupção. Então, observem como se dá a relação com a transcendência, com o aspecto luminoso. Como é que é essa conversação? É uma petição? A pessoa vai, faz uma oração, já que ela conhece, e então vai embora. Isso dura o quê? Alguns minutos? Ora, via informação dirigida, para aqueles que têm uma abertura epistemológica para isso, não pode ir muito além. Por exemplo, a pessoa não pode, nesse diálogo no São José, ela não pode colocar elementos como intencionalidade dirigida, recíproca de inversão, Ela pode dizer: São José, se você estivesse me acompanhando nesse problema que eu estou vivendo, o que você diria diante disso, disso, disso? E em tal fator, se você tivesse que interagir, você faria a cirurgia? Você conversaria? Você recuaria? Diante de tudo que você é, de tudo que você viveu, qual seria a sua postura? Observe. Não é mais profundo? Quais perguntas a pessoa faria? De que maneira ela faria? O que isso acarretaria na vida dela? Um ato de fé? Uma fé esclarecida, responsável, ética? Uma fé indexada numa base categorial? É assim? Ou é uma outra coisa? De qualquer maneira que possa ser, nós temos aqui uma possibilidade muito grande. Então, em aulas passadas, quando nós fizemos o estudo da interseção da IP com suas áreas remotas e interseção com outras IPs, nós alinhavamos esses conteúdos. Mas não houve propriamente uma aproximação, uma profundidade maior que mostrasse a conversação e as integrações que ocorrem a partir dessas conversações. Por favor, quando receberem a gravação, ouçam toda essa parte inicial com cuidado. Também, se precisar, voltem, ouçam de novo. É muito importante para o que segue agora. Então, vamos então agora a esta obra. Just Like a Heaven. Assim como no céu, né? Muito bonita, muito inspiradora, muito bem. Tudo funcionou bem nesse filme. Dos roteiristas, os atores. Como vocês verão. E depois, se gostarem, vão receber o cartazinho do filme. Convido a verem na íntegra, tanto o filme, mas o livro é um espetáculo. Há diferenças, tá, entre o livro e o filme. O livro, eles têm os nomes, no filme ele mudou os nomes, então não é só essa diferença, tem um monte de diferenças. Bom, a começar que o filme se passa em São Francisco, na Califórnia, esta linda cidade, muito diferente do que é a França, em qualquer localidade da França. Eu vou. Pronto. A obra, basicamente assim, este rapaz, David, que é o nome que é dado ao Mark Ruffalo, esse ator. O David, ele é um paisagista, um rapaz que tem êxito no seu trabalho, e ele perdeu a esposa. Ele está procurando um outro lugar para morar. Então ele está com uma corretora. Eles estão visitando lugares em São Francisco, essa linda cidade, né, cheia de altos e baixos, montanhas descidas, o mar e a linda ponte que parece a ponte de Florianópolis. Então ele está procurando um lugar para viver ali. E aí um papel sopra para lá, sopra para cá, acaba na mão dele, no rosto dele, e ele decide ir até esse lugar. A corretora acha que para ele, com as condições dele, aquele não é um lugar recomendável. Ele poderia comprar um lugar melhor, ainda que aquele fosse muito bom. Vocês verão, é lindo o lugar que ele escolhe. E a partir daí começam os dilemas. Tanto o roteirista como o escritor da obra, que é o Marc Levy, esse escritor francês. O Marc Levy faz um trocadilho existencial com esta obra, maravilhoso e difícil, bem difícil. E ele se equilibrou ali por várias balanças, mas conseguiu. Vou partilhar a tela. Vamos iniciar o estudo desta obra. Um estudo breve, ela terá o quê? Alguns minutos apenas. Eu preciso só aqui colocar uma ordem para vocês. Pronto, aqui está. Deixa eu colocar agora aqui. Um minutinho, já estará pronto. Agora está pronto.
David. I'm just not quite sure what you're looking for. You know, I mean, maybe if we could communicate a little bit more. Maybe if you could just, you know, let me know a bit more about what's going on with you. With your job, with your family situation.
Yeah, I don't want to talk about that.
Okay, now here's another idea. Maybe you should stop looking for a couple of months to, you know, maybe start again. Because you've got to know where you want to live. If, you know, I'm not getting what it is you... Oh, hey, well, no. David. Are you kidding? Wait, David, look, come on. A place like this... This is sensational. Oh my God. And it's got the private access. I mean, they didn't do much with it, but I mean, you really could do something with this. Isn't this gorgeous? Well, there's a few places in the Richmond we haven't hit yet.
I like the couch.
The couch.
Good couch.
Good couch.
I've been drifting along in the same stasis. Loose ends, tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the puzzles and pagans lay, I'll put it together. It's a strange.
Bem, nós temos então esse jovem simpático David, né, que procurou esse apartamento, essa casa tão bonita, e agora está morando nela. Comprou, alugou, está morando nela. Vejam, é um garoto na base categorial dele, está muito triste, perdeu a esposa que faleceu, bebe sua cerveja, vê os filmes, sai de vez em quando com os amigos, e a vida dele se reduz a isso. Onde estão os espaços remotos da EP, os espaços periféricos? Como se anunciam? O que acontece? Agora, teremos uma inserção de um dado como esse. De maneira bem humorada, cuidadosa, procurei levar para bem distante de alguns problemas sérios sobre essas interseções. O intuito é ilustrar apenas. Então, vamos ver nesta alegoria como isso se passa. É o primeiro contato que ele vai ter com isso. Olhem o que acontece.
What?
There's nothing worth stealing here.
What?
There's no money, there's no drugs.
I'm not stealing anything.
Okay, I'm sure there's a homeless shelter nearby. I will give you money for cab fare and a good meal, but please, don't blow it on more beer, okay?
I am not homeless. I live here.
Okay, you can't live here, because I live here. This is my apartment.
Since when?
Since I rented it.
You rented it?
Yeah.
Hey, you know what? I don't need this.
What?
Rent scam, right?
What are you talking about?
Don't you get it? There's probably five other people who paid deposits and got the keys.
And moved in all of their things?
Yeah, what?
This is my stuff. All of this. That's my couch. That's my coffee table. Is that a ring? Have you ever heard of a coaster? Or a trash can, for that matter? I don't care who you are. You're going to mop that up. I'm getting the bucket. He's like a pig moved into my house.
What?
Like a filthy pig.
You moved in when? Hello?
Bem, temos já alguns elementos muito pontuais. Eu vou procurar ser o mais preciso, sabendo que há perdas consideráveis de conteúdo, está bem? No futuro próximo, revendo essa aula, alguns senhores dirão, poxa, professor, foi restrito em demasia, mas o propósito é ilustrar. Então, anotem, por favor, pontualmente os elementos. Olhem, é muito provável que cada um dos senhores que está acompanhando esta aula de hoje tome como ponto de vista ou a perspectiva deste rapaz, inicialmente. Depois é provável que isso vá mudando, mas no início é muito provável. Ele é apresentado como sujeito da ação. E isso nos leva imediatamente ao mundo dele. É natural que isso ocorra. Ainda que para alguns isso seja diferente, para uma maioria provavelmente é assim. Então, você vê essa garota, ele alugou o apartamento, pagou as taxas, recebeu as chaves, está lá, tranquilo. De repente vai até a geladeira pegar uma cerveja, encontra essa menina, ela grita, ele grita, os dois se assustam. E ela diz para ele que esse apartamento é dela. E ainda, bom, dá provas para ele. Olha, isso aqui é meu, aquilo é meu, tudo aqui, não é? E ele fica assustado. Achou que então é um golpe aquele de alugar para várias pessoas, uma coisa assim, ele fica assustado. Ela também fica assustada. Então, quando ela se afasta, vai até a cozinha, ela desaparece. Isso é, como pode desaparecer? Não há como desaparecer. Vai até o corredor. E aí ele pega e passa com chave de fenda, coloca mais parafusos e outro ferrolho na porta. Típica manifestação de uma base categorial como a nossa, quando aspectos remotos da EP, distantes, fazem interseção conosco, é usual. Lembrem, nada disso que eu estou falando é regra e é universal. Vocês compreendem bem. Que na matemática simbólica esses termos são vistos nas interseções. Lembrem como nós chegamos até aqui: historicidade, estudo da EP, base categorial, elementos submodais, depois as EPs como um todo e as interseções dela. Matemática simbólica. Então há toda uma trajetória até aqui. Ah, quando, então, esses elementos remotos, estão lá nas cercanias distantes, não urbanos da EP, não cotidianos da EP, fazem interseção. Esta parte central que nós utilizamos no dia a dia, nossas racionalidades, nossas buscas, todos os nossos sistemas desenhadinhos, a casa, a mesinha ali sentada desde um dos anos 1200 ali. Tudo com estudo de caso, tudo montadinho, perfeitinho. Isso que está chegando, nós olhamos a partir de todas essas estruturas. É menos provável que a gente se desloque, vá para lá e tente ler as coisas de lá. Já vimos isso em várias aulas, os problemas em torno disso, as indexações, transversalidades. Já estudamos tudo isso nas aulas anteriores, vocês têm farta documentação sobre isso. Bom, e esse que está chegando? Vamos assumir que esse que está chegando é a moça. Não é bem assim. Com o passar do filme, a gente vê que não é bem assim. Mas ela está chegando. Parece que ela que está deslocada nisso tudo. Está ameaçando o rapaz, etc. Tudo. Então, como é que ela é, como é que é colocada a questão? Parece que ela tem que provar para ele, não é? Como é que ela prova para ele? Não é com elementos dela, lá de onde ela vem. É elementos da base categorial onde ele está. Então, esses transcendentes que chegam até aqui onde estamos, estes elementos remotos, lá na distância, bem longe, na longura das coisas que habitam o centro urbano da nossa EP, esses que estão chegando, tem que mostrar para isso que está aqui. Olha, tem uma prova para você. Qual é a prova? É a prova daqui, ó, do próprio lugar onde você está. Não é uma prova de lá. Se for de lá, é descartado na hora. Então, ela coloca: olha, eu sei, essa casa é minha. Tá vendo aquilo ali? Eu guardo ali o guardanapo. Se você abrir ali, você encontrará louça. Se você fizer tal coisa, alterar isso. Ela dá essas provas para ele. É muito interessante isso. Mas o que acontece se esses elementos remotos que chegam até a nossa IP permanecem? Serão indexados? E deixarão de ser transversais ou coisas assim? Eles participarão desses elementos? Eles têm como fazer isso? Não há resposta para essas questões, a não ser acompanhando o que se passa. Daí nós teremos melhor sorte, melhor proposição para entender isso. Vamos então acompanhar um pouquinho mais para entendermos esses fatores.
Are you insane? What are you doing?
Oh, God, what is this?
I didn't want to have to do this, but I will call the police.
I'm sleeping. It's a dream. It's one of those dreams, and you know you're dreaming.
How do you keep getting in here?
It's you who's in here.
Oh, my. This is more serious than I thought.
Go away. You don't exist.
All right, I'm going to ask you a series of questions. I want you to answer honestly. Has your recent alcohol consumption increased?
Yeah, so?
So are you hearing voices or seeing things that aren't quite real to you?
As a matter of fact, yeah.
Well, then have you recently sought counsel from a mental health care professional?
What? How do you know that? Stay away from me.
You often feel paranoid, like people are out to get you?
Why are you asking me so many questions?
I'll take that as a yes. Listen to me. You have fantasized quite convincingly that you've rented an apartment that in fact belongs to somebody else. Pick up that pillow. Pick it up. It's okay. There's a small red stain on the back where I once spilled cherry cough syrup. Yes, that's it. How else would I know that? Or the fact that these sheets that you're now soiling are from Nordstrom. I still have the receipt. It's in that drawer right there. Open it up and check. I think you need to come to terms with the fact that you may be mentally ill.
Really?
Yes. This is my apartment. These are my sheets. That's my nightstand. That's my picture. Where's my picture?
What picture?
There was a picture there of my... There was a picture right there on the nightstand.
That was empty when I moved in.
It was just there. Okay, you know what? I've had enough. What? I am calling the police.
No.
It's too late. What'd you do to my phone? Can I? You stay right there. I'm going to use the one in the kitchen.
Hey, Grace, David Abbott here.
Várias anotações. Por favor, papel e caneta, vamos anotar esses elementos, tá bem? Agora, temos fatores bem pontuais, além daqueles que vimos antes. Então, essa moça chega, se apresenta a ele. E agora ela questiona, o que você está fazendo no apartamento, né, que é dela? E ela é médica, na verdade. Essa personagem, Elizabeth, ela é uma médica, trabalha num hospital nessa cidade. Isso se esclarecerá depois. Mas agora está muito confuso, não é? Porque ela chega, se apresenta a ele. Como ela entrou ali, sem que ele percebesse? Ele está achando que ela não existe, que é ilusão. Ele, de fato, anda tomando muitas cervejas ultimamente, não é? Desde que a esposa faleceu, e ele está aí, está muito sozinho. Ele consultou um amigo dele, que é terapeuta, tudo isso. E ela, como médica, senta e diz, olha, vamos ver o que está acontecendo com você. Talvez você esteja fantasiando todas essas coisas, está tudo errado aqui, você nem sabe o que está acontecendo. Vejam, ele está na base categorial. Ela chega de algum lugar. E ela, ao chegar nessa base categorial onde ele está, ela traz elementos que provam nesta própria base, não lá remotamente, aqui onde ele está, que ele pode estar errado e ele fica confuso. Só que vejam, essa que vem lá dos rincões remotos, cercanias distantes, de longuras muito difíceis de mapear e chega até esse mundo dele, é muito improvável que ela chegue e já consiga ter a fluência que ele tem nesse mundo. E nós vemos uma prova disso quando ela tenta pegar o telefone. E o telefone, as mãos passam pelo telefone. Ela não consegue pegar esse telefone. Ora, o que temos aqui? Em seguida, ela se afasta, vai até a cozinha e ela desaparece enquanto ela está caminhando. O que faz com que o rapaz agora tenha quase uma certeza de que está lidando com alguém que não existe no mundo dele. Pelo menos assim parece a ele, não é? Pelo menos assim parece a ele. Agora, um ponto muito importante aqui é, a partir destes elementos, como ele vai fazer? O que se faz em casos assim? O que é o usual na nossa base categorial? O que é usual é utilizar dois tópicos com uma intensidade imensa. Primeiro, tópico 10, raciocínio. Por que isso está acontecendo? Segundo, outro tópico, epistemologia. O que é isso que está acontecendo? Quem me explica isso aí? Tem que ter uma explicação. Do nada não é. Qual é a explicação para isso? Esses tópicos, por vezes, perdem a primazia diante de, por exemplo, o prejuízo, a fé. Então, a pessoa tem uma crença arraigada. Não, isso significa tal coisa. Ah, então acabou o assunto. Mas, em geral, o raciocínio e a epistemologia, mesmo quando há o recurso da fé, ele se estabelece. Isso é usual ainda em 2023, na nossa base categorial. Talvez no futuro próximo não seja mais assim. Então ele quer saber o que é isso que está acontecendo, que essa menina chega aqui desta forma, e por que que isso está acontecendo. Observem, essa maneira de lidar com estes que chegam lá das periferias, lá das distâncias longínquas, até fazendo interseção conosco, até bem perto de nós, olhem o tratamento. Isso é razoável, isso é amistoso, isso permite, de fato, que os conteúdos, caracteres melhores desses que estão chegando possam interagir conosco e vice-versa. Além do que, essa visão rochosa de que somos o centro, porque esse rapaz está seguro que ele é o centro, não é? Que é ela que está se metendo, que é ela que está fazendo alguma coisa, e que ele é que é o senhor feudal de todas as coisas ali. Ele é que tem que compreender, refletir, etc., e interagir. E essa maneira de lidarmos com as coisas ainda hoje não é demasiado na interseção de EPs? E mais, e por último, e se somos nós, na verdade, que somos esse que a gente julga que é a moça? Se somos nós, e se ficar comprovado que na verdade é ele que está chegando mesmo? Que ela tem razão, mas ele não sabia disso. Ele vai dizer, nossa, então sou eu que estou chegando? De fato, o apartamento é dela? Eu que estou me intrometendo? Mas como? A nossa herança ocidental, o que que nós aprendemos? São os transcendentes que quando aparecem a gente fica, olha, é uma transcendência, tem poderes, etc. e tal. Não, nunca, muito raramente o contrário. Que nós é que vamos às vezes ao mundo das transcendências e fazemos certas coisas. Isso é tão menos evidente que alguns têm até dificuldade de imaginar uma tal situação. Que nós veremos uma das próximas aulas, não agora. Bom, então o que ele vai fazer? Ele quer descobrir. Como é que ele faz? Vai ligar. Quem é? Alguém sabe quem é que era dona do apartamento? Isso porque a moça disse que era dona, né? Que tudo ali é dela, tal. Ela tem conhecimento. Ela falou para ele até as manchinhas na fronha, tudo do travesseiro. Então ele quer saber quem é que sabe, quem é que era a dona, onde ela vive, quero ver fotos para comparar e tudo. Ele está fazendo o que provavelmente faríamos. Vamos adiante, vamos ver o que se passa.
The people who sublet this apartment to me, do you have their number?
Why, is something wrong?
No. I was just wondering about the previous tenant, that's all. I was just wondering.
Oh, well, you know, the woman that I dealt with, she didn't want to talk about it. It was some kind of tragedy in the family. You know, I didn't really press for details because I don't need any more drama.
So you think this girl died?
Well, you better hope so, because that's the only way they're going to get off of this month-to-month thing, give you a real lease.
You know, that's not exactly the reason I was...
Oh, come on, David, grow up. Look, it has a view. It has a fireplace. People would kill their grandmothers for a lot less in this city.
I put a spell on you.
Can I help you with anything?
No.
I mean, do you believe in this stuff?
Well, you don't. Until you do. That's a little dated. I recommend the Rosemary Preston. It's totally seminal.
Excuse me? Where's your UFO section?
It's back into the loft. Ufology. It's not even a real science. So, what kind of encounter have you had?
Encounter?
Ectoplasm? Somniferous ether? I have a killer seance book if you're into communication.
Communicating is not her problem.
Righteous. I have exactly what you need.
We need to talk.
About what?
Has it crossed your mind that there might be something a little off about the way you've been spending your days?
Well, actually, yes. It's a little weird having a squatter in your living room.
I am not... Okay, let's start over. Hi, I'm David Abbott. And you are...
I am, I'm Elizabeth. My name is Elizabeth.
You didn't know that. You had to read that.
I think I know my own name.
Okay. When was the last time that you remember actually talking to someone other than me?
The other day.
And when you're not here, what do you do with the rest of your day?
Well, certainly a lot more than you do, that's for sure.
Let's not stray from the point here, Lizzie.
Don't call me Lizzie. I'm not in kindergarten. My name is Elizabeth.
You think? Let me ask you, has anything dramatic happened to you recently?
Like what?
I don't know, like... dying, maybe?
How dare you say that to me?
Okay, calm down.
Get your hands off of me, you pervert!
Calm down. I'm not here to hurt you. I'm trying to help you face the fact that you are...
I'm not dead.
Look around you. There should be a bright light nearby.
There's a light?
Walk into the light, Elizabeth.
There is no light. I am not dead. I think I would know if I was dead. What's happening?
You're dead!
Stop saying that!
Missed. Okay. Okay, that's enough. It's enough. You're just giving me a headache. Get off of me. Okay. All right. It's not my fault you're the way you are. I just want you out of my house.
You get out!
Rest in peace.
I'm not leaving.
Ele mostra de uma maneira bem humorada o que está acontecendo ali. Vejam, o rapaz, então, vai atrás de explicações. Nessas explicações, ele entra em religiosidades também, que ele nem conhece muito bem, mistura um monte de coisas, pega vários livros e várias... enche a casa dele de velas, se prepara para conversar com ela, ele assume. Ela morreu, não sabe que morreu, está aqui, é isso que está... Agora tem que mostrar para ela isso... Vou conversar com ela. Olhem a relação que alguém que está na nossa base categorial, solidamente radicado nesta base categorial, indexado nesta base categorial, lida, em geral, com elementos de transcendência de áreas muito remotas, que chegam até aqui e insistem em ficar. Porque acham que aqui é o lugar, porque tem razões para ficar, etc. E querem conviver. Observem uma das maneiras básicas, quase padronizadas de uma época como a nossa. Racionalidade e epistemologia, para com eles. Quero explicar, quero entender. Depois, interagir com isso. Mostrar para o outro. Olha, você é isso, você é aquilo. Aqui é assim que funciona. E se você não é... Vejam que quando ele avança para explicar tudo isso, a menina começa a recuar. E ele avançando, colocando essas coisas para ela, achando que é assim, que ela, com isso ela vai embora, deixa em paz, e ele pode seguir na base categorial dele, confortável, sem essas estranhezas, essas esquisitices de alguém que habita as regiões remotas. Uma maneira da nossa época. Pensam que é só da nossa época? Isso vem desde a época dos descobrimentos, das navegações. É de lá que isso começa a se exacerbar de uma maneira muito grande. Levando a vários problemas. Não é? Em alguns casos isso pode ser usado, mas em cada caso provavelmente teremos outras maneiras e outros modos. Em alguns casos você lidará com isso via afetividade. Em outros casos, via intuição. Em outros casos, via sensação. Em outros casos, com uma mescla de... Não é? Mas essa maneira que vocês estão vendo aí é uma maneira amplamente padronizada para uma época como a nossa. O que faz, na maior parte das vezes, colocar a perder. Toda essa interseção que poderia ser belíssima, que poderia ser riquíssima de uma outra forma. Essa maneira causa desconforto para vários lados. Há conflitos, há contrastes pesados. Ainda é uma época que mostra que temos muito, grande parte, a aprender com tudo isso. Bom, o que ele faz em seguida? Como ela insiste em ficar, ele vai chamar todo tipo de ajuda espiritual para mandar essa moça embora. Ele acha que ela está morta, não é? E ela mesma já está em dúvida. Quanto a isso, ela pergunta para ele o que, que está acontecendo. Lá na base remota dela, ela sabia. Nesta base onde ela está, ela não sabe. É frágil. E não está sendo nada bem acolhida por ele. Vamos ver o que acontece aqui.
Dad, we got it.
All set, sir. We have the spirit.
Ooh, a butter dish.
You sure? Oh, definitely. I have him right here. I'm gonna go get him a flush. That's it? You just sit there?
Hey. You want bells and whistles or reading?
Oh, come on. He can't see me either. For some hideous reason, only you can.
Okay. There's something. Definitely a presence.
How original. Tell me more.
It's hostile. Wants you out of here.
Usually he's not bad.
You should move, dude.
I should move?
I would.
I like him.
No, I'm not gonna move.
Can't you feel that, man? There's like this... cancer-causing ray of spirit hate searing right towards your body.
This kid's got a gift.
I'm not moving.
Why not? It's not like it's that great an apartment.
What?
Yes, it is.
It's got a view.
And a fireplace.
Whatever, dude. You know, do you have like a diet or anything? I'm like 99.9% parched here. I could really use a cola.
Yeah, come on.
Bro? A word to the wise, girl. Show some respect for the dead.
David? I'm sorry. It occurred to me now that I probably don't know you all that well. I got this place for the roof. I was gonna do a whole garden out here. Eventually. I think. Now I'm babbling. I'm really sorry. Most people who deal with loss really find it helpful to talk about things.
I don't want to talk about it!
Anger works too. Who is he talking about?
Laura. Her name is Laura.
Who's Laura?
She's my wife.
Novos fatores aqui, não é? Vejam, à medida que eles interagem, o que está acontecendo? Empatia. Outras coisas começam a acontecer. Compreensão mútua. Outras coisas começam a acontecer. Um começa a se aproximar do outro. E olhem que toda linguagem não é nada amistosa. No entanto, a convivência deles propicia isso a eles. Com perdas consideráveis, com consequências consideráveis, mas isso começa a acontecer. Ela agora sabe, não é, que muito da maneira como ele age tem a ver com a perda que ele teve. Não é? Esse rapaz que foi até o apartamento conversou com ela, ainda que não visse, pressentiu a presença dela. E disse para ela, olha, respeita, ele teve uma perda e tal, e aí ela se dá conta. Eles começam a interagir. Isso tudo não precisava ser tão difícil, não é? Tão complexo. Poderíamos ter uma fluência maior, dados os muitos veículos que temos hoje de comunicação, desde dados de semiose, elementos de expressividade vários, e, entre outras muitas coisas. Lembram da analogia que eu fiz no início da aula com São José? Você vai até uma igreja, você gosta de São José. Vamos supor que você, cada um de nós tem suas crenças, tem suas questões. Vamos supor que você goste. E você vai, você conversa. Como é que você faz? É um monólogo no qual você vai, pede coisas, tal, vai embora e some depois de alguns minutos, espera resultado. Se não vem, você dimensiona a sua fé por aí. É assim? Não acha isso muito precário? Para uma época como a nossa, com as profundidades que podemos ter, e se você começar a fazer um diálogo amistoso, com base em elementos historiográficos, em estudos, em aprofundamentos de maneira amistosa, no qual a transcendência pode chegar até você de uma maneira mais branda e com outras formas profundas de aprendizagem, não é mais interessante? Sem prejuízos já prontos, vai ser assim, o assado, eu vou me guiar por tal teoria, outra tal teoria. Não, baseado no encontro. Encontro que leva em conta a sua historicidade, aspectos da transcendência e muita aprendizagem pelo caminho. Não seria mais interessante, não? Para uma época como a nossa? Nesta ilustração alegórica que estamos vendo, isso começa a se dar, mas por dias muito difíceis, muito difíceis. A moça agora internece seu coração com relação ao rapaz, né? E ele com relação a ela, nós não sabemos ainda. Vamos acompanhar mais um trecho da obra.
Don't. This is not gonna help.
Oh, really? How would you know? Have you ever been in a bar in your life?
Whoa! Oh, ho! The brown dog emerges. I didn't think you'd make it. All right. All right, it's Jeff.
Nope.
Jody. Kim. Valerie. This is my buddy Dave.
Nice to meet you, Valerie.
What are you drinking?
Coffee.
Scotch.
Don't you dare.
Make it a double.
You know, you don't have to wait. I can start the hangover right now.
Yeah, woo! Yeah, I'm excited to be out. I know. Friday night.
You can't drink these feelings away, David.
Watch me.
So you okay?
You know, say goodbye, walk to the door, let's get some food in your stomach.
Who made you my mother? How are you coming along with those hallucinations?
No, that was nothing.
You're not a well man, David.
Shh, just a lack of sleep, that's all.
Sleep? Yeah? You getting any?
Eight hours.
12.
9 tops.
Opium addicts are more alert than you, David.
Will you knock it off?
Don't you dare. Don't. Last chance.
Now, what are you going to do about it?
Thank me for that one day.
For what? Make me look like a lunatic in front of all those people?
Ugh. Vejam bem onde eles vão parar para conversar. Tem uma igreja lá no fundo. Há muitas citações nesse filme, muitas citações lindas. Aqui, um breve spoiler para os senhores. Essa moça não está morta. Tem uma outra coisa acontecendo. Não está morta no sentido do que nós usamos na nossa sociedade, viver e morrer. Ela não morreu, ela está viva. É outra coisa que está acontecendo aí, já veremos o que é. Antes disso, observem a intercessão. Mesmo agora, ela se importando com ele, querendo ajudar, sabendo que a bebida só vai destruir a vida dele, e ele, de certa maneira, já gostando da maneira como ela se importa com ele, mesmo assim, a intercessão é dificílima. Como era difícil antes, quando se conheceram, ele fazia aquelas coisas. O nosso exercício existencial, com elementos muito periféricos, arcaicos, distantes, remotos da nossa EP, em intercessão conosco, essas intercessões costumam apresentar esse tipo de dificuldade, ainda nos nossos dias. Desconfiança, medo, tentativa de controle, de manipulação, de vários lados, de várias maneiras. Olhem como ela se comporta com relação a ele. Ela vem para tentar impedir que ele faça uma coisa que ela considera nociva. Ela, que vem de uma base remota, ela usa o instrumental dele, não daquela que ela teria para usar lá. Estamos com muitas questões aqui. Muitos elementos que vimos em aulas anteriores. Mas isso agora ganha um outro elemento que é bem interessante a partir daqui. Esse escritor francês, o Marc Levy, ele tem várias obras muito bonitas. Uma delas eu separei para a gente trabalhar em breve, se for possível, no outro curso que temos sobre as literaturas clássicas. Muito interessante, muito, muito. Nesse livro, que acabou 5 anos depois virando esse filme, ele traz pesquisas novas em neurofisiologia, que agora já ganham, 23 anos depois, muitos novos acréscimos, que na época ainda não havia. O filme este foi feito em 2005, há 18 anos. Muitas coisas de lá para cá, nós já sabemos agora o que acontece, né? Estados alterados de consciência e outras coisas que possibilitam leituras. Antes nós tínhamos meia dúzia de teorias, algumas ligadas à teologia, outras a cientificismos, que nos davam explicações e era aquilo que tínhamos que nos ater com aqueles elementos. Hoje temos um leque grande de opções que nos mostram vários aspectos de outras naturezas, de outras ordens. Vamos partilhar a tela e vamos prosseguir, tá bem? Vou partilhar com vocês. Está?
Oh. Why are you still here?
Scary question. I have no idea. Why are you the only one that can see me?
Don't ask me.
All I know is when I'm not with you, it's like I don't exist. Oh my God. Maybe I am dead.
Oh, come on now. I'm sorry that I said you're dead. Maybe you're not dead. Maybe you're just very light.
If I could just remember something about who I am or was, then I know once and for all. I'm trying to figure it out. I just can't do it by myself.
You're not asking me to help you, are you?
Look, you have two realities to choose from. First one being that a woman has come into your life in a very unconventional way, and she happens to need your assistance. The second one is that you're an insane person, and you're sitting on a park bench right now talking to yourself.
I think I prefer the first one.
Okay. Let's find out who I am.
What, were you a homeless street urchin? Why didn't you?
I wanted to. I just never got around to it.
Muito, muito bonita essas citações que surgem aqui. Vocês viram? Olha, você tem duas opções. Ou acreditar que a menina morreu, ou que você é uma pessoa que está com problemas. Olha as poucas opções. E olha as desorientações que ambos têm. Ela mesma agora está confusa. Lá dos rincões de onde ela veio, para cá, na nossa base categorial, ela começa a se questionar. Se aqui nessa base categorial, acho que eu já morri, então. Né? Não sei quem eu sou aqui. Por que que eu apareço? Por que que essas coisas estão acontecendo? Eu não estou com você, não sei nem onde eu estou. E ele, por sua vez, com um misto de condescendência, ele já gosta da presença dela. Ele estava muito sozinho. Ele também não tem respostas, não sabe. Juntos agora, olhem o que acontece. Juntos, o que eles fazem. Vamos descobrir. De novo, racionalidade e epistemologia. Os dois tópicos que na nossa época para questões assim, são utilizados, em detrimento de muitos outros, que em alguns casos são muito superiores. Em alguns casos, intuição, sensação, emoção, as doxas em torno de si mesmos ultrapassam de longe isso, mas não participam, porque isso já é um padrão da nossa época. Um freio poderoso, por vezes. Em outros casos, não. Em outros casos, isso é bem colocado e pode ser utilizado. Agora, uma pergunta aos senhores. Acham que isso que estamos vendo é só para quando é uma situação assim extraordinária? Puxa, alguém que eu acho que existia e não existe, eu estou confuso, etc. Não. Isso acontece com pensamentos nossos. Um dia você está trabalhando, escrevendo um texto para a sua aula, lembra de uma pessoa querida que já se foi há muitos anos. Mas que saudade dela. Puxa, como era bom, como vinha no meu instituto. Se eu vou tomar um café, eu só passei para tomar um cafezinho. Não quero atrapalhar, não. Vamos tomar um cafezinho, depois eu vou embora. E dava um abraço. Às vezes trazia uma flor. E foi. Veja isso que veio de algum lugar remoto da IP. De algum lugar longínquo, chegou para nos visitar no meio de um trabalho nosso. Como é que é tratado? Pode ser que você já tenha compreensão e profundidade e acolha com amor e se lembre dessa pessoa. E quando o pensamento se afasta, você faz uma breve oração. Onde você estiver, que Deus te abençoe por tudo que você significa, pela sua existência. Muito obrigado. É uma outra maneira de lidar, não é? Por vezes há outras coisas que não são tão interessantes para nós e aí não precisamos acolher. Não tem a ver com o nosso mundo. Não quer dizer que o acolhimento é restrito. Tem coisas que às vezes são muito difíceis, é natural. Estão muito além da nossa compreensão e temos o direito, às vezes, de não acolher. Não sabemos, ficamos com medo. Estamos trabalhando desenvolvimento. Ninguém precisa ser perfeito ou parecer perfeito. Não, isso não existe, tá bem? A gente tem dificuldade, tanto é que estamos trabalhando essas questões aí. Eles vão atrás e vão descobrir o que está se passando. Essa moça sofreu um acidente automobilístico. Está num estado comatoso, deitada, acamada, em um hospital, por muito tempo. O escritor Marc Levy, esse escritor francês, o que ele fez? Ele, vendo as pesquisas neurofisiológicas, isso na Idade Medieval do ano 2000, que é quando é a obra dele, 23 anos depois nós já temos muitas outras explicações, ele se deparou com algumas hipóteses possíveis, plausíveis. Algumas pessoas em coma podem se comunicar de certa maneira. Podem se comunicar entre parênteses, entre aspas. Podem se comunicar, por assim dizer, mesmo estando em coma. A Rita Lee contava que o marido dela, quando esteve em coma, o que ela fazia? Ia até o hospital, colocava os discos dos Beatles para ele ouvir. Ele estava em coma. Alguns médicos diziam, para que você está fazendo isso? Está em coma. E ela dizia, ele está ouvindo tudo. Quando ele retornou, sabe o que ele disse a ela? Que ele ficava sonhando e era muito agradável com a música dos Beatles, que ela colocava ali na vitrola para ele. Não é uma exceção. Há muitos e muitos casos de comunicação que extrapola o nosso sistema nervoso e ganham vários âmbitos. Só que somos pesquisadores. Ficar especulando isso e aquilo, isso é muito pobre e muito problemático para uma pesquisa como a nossa e ainda com as responsabilidades que temos. Então, o que a gente faz? A gente anota, olha, notei que existe tal coisa, que os pesquisadores do futuro vão ver se conseguem examinar, entender isso. Agora não dá, não consigo ainda. Está tudo bem, não é? Mas não negar ou ignorar certos fenômenos que ocorrem na clínica, nós vemos muitas manifestações como curiosas, né? Que ultrapassam o nosso entendimento. E elaborar teorias pressas para brigar e explicar isso é um perigo tremendo. Temos que ter prudência, muita prudência com essas questões todas. Então, aqui o Marc Levy, o escritor, o que ele faz? Ele nos dá uma hipótese. Olha, pode ser que uma pessoa que esteja em coma, não é? Uma parte dela venha e se comunique conosco dessa maneira. Pode acontecer. Não é uma possibilidade entre bilhões. Pode talvez acontecer isso. Nós não sabemos. E podem acontecer tantas outras coisas, não é? Tudo isso é material de pesquisa. E ele construiu essa fábula, essa alegoria, um romance. Muito bonito, ele constrói. Vamos adiante, vamos ver o que se passa agora. Estamos já no final da nossa aula.
The dry cleaner guy was right about me.
Hello, can I help you?
No, thank you. Maybe some other time.
Kenny!
I can call 911. We need an ambulance.
Can you call her?
Is she breathing?
I can't tell.
Maybe we should do mouth to mouth.
Oh, God. We need a doctor. We really have to find a doctor. Is there a doctor here? Anyone?
Feel his chest.
What?
His chest. Check and see if it's bloated.
Well, how would I know?
Just do it.
Excuse me. Pardon me. I need to feel his chest.
Can you feel his ribs?
No, but I can if I press down.
What are you doing?
Does he feel bloated?
I think so.
Think what?
Tell them you're going to need a sharp paring knife and a bottle of vodka.
I'm going to need a sharp paring knife and a bottle of vodka. Ivan?
Yeah, got it.
What's wrong with him?
It's a tension pneumothorax.
I think it's a tension pneumothaxer.
Pneumothorax.
Pneumothaxer.
Pneumothorax.
Pneumothermin.
Never mind.
But what is it?
The air is escaping out of his lungs into his chest.
Out of his lungs into his chest.
Open his shirt. No, you do it.
I'll do it.
There's a valve at the opening of the lungs. If it doesn't close, then it constricts the lungs and compresses the rest of the organs. Now, I want you to feel for his ribs again. A little bit lower, the spot between two ribs. Do you feel that?
Uh-huh.
Okay, splash some vodka on it. All right, get the knife.
Can I ask everyone just to stand back a little bit here? Just a little bit further, please. A little bit further. Thank you.
And what am I doing with the knife?
You're going to make an incision.
You know what? No.
David, this man's life is at stake.
I can't stab a man.
Okay. There's nothing to be afraid of. You're just going to make a small hole for the air to escape. So put the knife on that spot.
Oh my God. How do you know this?
I don't know. I just do. Now do it. Put the knife there. Now you're going to need to push harder than that. A little bit harder.
Oh God.
Okay. Okay, good. Listen up. All right, now take the pour out of the vodka bottle.
What?
All right, you're doing good now.
Hold on. Go.
Put the pour in the hole that you made.
What?
It's going to keep the wound open so the air can escape. Just do it.
I can't.
Do it. He's breathing.
He's breathing. He's breathing.
I'm a doctor.
I'm a doctor. I know. Thank God. The ambulance will be here right away.
Ask him where the nearest hospital is.
Do you know where the nearest hospital is?
Just a few blocks from here, St. Matthew's.
Thank you.
St. Matthew's? I may have been a lonely, home-wrecking whore, but I saved lives. David, I worked in that hospital. I know it. It sounds so familiar.
I've never saved a life before.
Oh, it's the best. One minute you're looking at this monitor, and it says game over, and then you bring it back. It's like this little blip, and it's there.
What's that?
Oh, it's just a little blood. David?
Vejam o que acontece, que interessante nessa passagem, não é? Temos agora elementos de grande esclarecimento. À medida que eles interagem, ele só consegue no mundo dele, na base categorial dele, fazer o que ele fez, porque alguém de um âmbito muito remoto veio e trouxe para ele elementos que ele aceitou, a duras penas, mas aceitou, fez, e as coisas se passaram bem. Era só um pneumotórax, poderia ser algo mais grave, etc. São interações, são interseções, de interseções de mundos, de EPs. Ela, por sua vez, descobre agora o que está acontecendo, lá de onde ela vem. O próximo passo é que eles vão a esse hospital e ambos verão a moça deitada, que é ela mesma, numa cama em coma. Então ele diz para ela que agora ele pode ir, faz muito sentido. Ela diz que sim, que ele pode ir. E ele fica muito chateado. Ele vai voltar para o apartamento dele sem que ela esteja lá. Ele fala isso para ela. Mas a história não termina aí. A história termina com um final feliz, muito bonito, depois de vários desencontros. É assim que o Marco Levy prefere depois construir a narrativa. É muito bonito, muito inspirador. E um problema para a nossa época, né? Hoje, na nossa aula, eu procurei de uma maneira muito branda mostrar como é possível aprofundar esse diálogo na nossa EP com elementos muito distantes, EPs distantes, remotas. E o que acarreta essa convivência, essa familiaridade, aos poucos, com o tempo, como pode ser muito mais rica, muito mais profunda. Mas, claro, isso é um elemento difícil. Não tenham dúvida, não pensem que isso se resolve com uma aula de jeito nenhum. Isso é um exercício de fluência, pede muitos trabalhos de aprofundamento, análises linguísticas profundas e filosóficas, além da própria filosofia clínica. Chegamos ao final do nosso trabalho, eu vou desligar a gravação para que, se algum colega quiser colocar uma reflexão, uma consideração, possa fazê-los, tá bem?